estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, falando hoje sobre fluidoterapia, os passes. Luiz Otávio é o nosso convidado de hoje. A gente tinha deixado uma perguntinha para ele aí antes do intervalo, que era a participação de espíritos nos tratamentos. Tem participação de espíritos nos tratamentos de passes ou são só apenas recursos dos médios, hein, Luiz?
Muita participação. Digamos que a maior participação é deles. Se me permitir um exemplo, claro. Começa quando a gente entra no centro espírita. Nós sentamos, via de regra, nas cadeiras da plateia, né? Aguardando a nossa vez tomar um passe. Ou pegamos a fila, dependendo da sistemática da casa. Nesse momento, os espíritos que já compõem a casa espírita, que já estão ali preparando as energias, preparando o lugar, como que chegam e conversam. Se eu pudesse dar um exemplo com o nosso anjo da guarda, perguntando, e aí, como é que está o Luiz Otávio? Ele está bem? Não, essa semana ele não passou muito bem, não, está com um problema aqui, um problema ali e tal. Então os espíritos já conversam, de maneira que quando cada um for receber o seu passe, os espíritos consigam convergir para aquela pessoa as energias que ela precisa. Às vezes os espíritos chegam a se utilizar no plano espiritual de aparelhos, de medicações e de energizações diferentes para aquela pessoa, pela necessidade que ela tem específica, tá? E nós, aqui, que não temos a visão, não conseguimos ver quanta luz, quanto trabalho eles têm por nós.
Está por trás, né?
Tá? Às vezes parece que é só uma mera imposição de mão da pessoa que está dando o passe na gente, e na verdade tem todo um mecanismo,
um aparato espiritual
por trás.
Agora, no momento da aplicação do passe, pode acontecer do médium receber algum espírito, ele incorporar algum espírito?
Não é usual, não é recomendado e não seria o momento adequado. Uhum. Tá? Porque na câmara de passes, já como diz, é uma câmara, um local específico para se dar passes, é apenas para se doar energias. Tá? Em outros sistemas de fluidoterapia, tá? Em outras formas disso que seria em momentos de aplicação de passes para tirar energias ruins, desobsessão e algumas outras situações, aí sim se utilizaria de médiums com capacidade diferente de visão ou de incorporação para atuar nesses momentos específicos. Um outro momento que poderia ser utilizado também a receber o espírito, a incorporação, como se fala, né? Seria em casos de tratamento com a fluidoterapia em cirurgias espirituais, tá? Aí sim, você depende de um médium capacitado para isso. Porque a interação entre o plano espiritual e o plano material tem que ser plena e completa para fazer o bem para a pessoa.
Perfeito. Hélio, a Cleusa faz uma pergunta aqui para a gente muito interessante. Ela diz assim, que ela tem um netinho que tem 6 meses. E quando esse netinho dela dorme, ele se agita muito e acorda assustado. Ela diz assim, a pergunta dela, seria bom levá-lo para receber um passe?
Olha, Cleusa, as crianças normalmente, né, nos primeiros momentos de vida, né, o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, no começo da sua vida, tem esse tipo de comportamento. Muitas vezes, mas o passe sempre ajuda, porque ninguém está assim livre de, mas assim, ninguém está isento ou desnecessitado, se é que existe essa palavra, né? Não tem a necessidade de um tipo de harmonização espiritual no seu entorno, né? O evangelho no lar, na casa onde a criança dorme, ajuda também, né? Fazer um evangelho no lar onde a pessoa dorme, né? Algumas preces no local onde a criança fica, a harmonização do local onde a criança dorme, a harmonização dos pais, né, das pessoas que estão em volta, tudo isso vai ajudar para que ele tenha um clima de paz, para que a criança possa ficar. E se depois de tudo isso, cuidando dessa parte, dessa profilaxia, vamos dizer assim, né, do local onde a pessoa, onde a criança fica, e o problema persistir, ela pode ser encaminhada no centro espírita para poder avaliar. Mas eu diria que primeiro precisa, uma coisa não isenta a outra, não, sabe? Se você for só no centro da paz da criança e a casa continua sendo um local assim desarmonizado, um local com muito barulho, com muitas discussões, onde se trata de temas não muito nobres, é que fica aquela coisa toda, você não consegue, porque a criança tem essa percepção. Mas não só a criança, até passarinho tem, né? Passarinho, cachorro, perfeito. Tu percebe quando você o ambiente não é propício.
São, além disso também, só complementando...
Pergunta da Cleusa, né?
Só complementando a resposta, temos que lembrar também que o espírito ele acabou de chegar nesse plano nosso aqui, né? Então saiu do plano espiritual e veio para o plano material. Ele está se adaptando, ele está chegando aqui, se adaptando ainda às energias do local, se adaptando ao corpo. Então, essas agitações ele tem também durante a madrugada, por quê? Na madrugada, nós devemos lembrar que nosso espírito sai do nosso corpo e se projeta astralmente para aprender, para levar alguns puxões de orelha ou matar saudades de alguém, dependendo das necessidades. Então, na volta, ele se agita, ele vai sentir, porque perfeito. Ele vai ficar preso. Ele é um espírito, às vezes, de uma certa idade, e volta para um corpo de 6 meses, onde ele fica um pouco preso. Aí ele vai reclamar.
Lembrando que é uma criança de 6 meses, quer dizer, passa a maior parte do tempo dormindo. Né? Aliás, eu queria só recomendar para a Cleusa que não descartasse também a visita a um pediatra, né? Até porque o pediatra pode dar uma orientação técnica aí importante, do tipo alimentação, a posição do dormir... cólicas intestinais, que é a adaptação do organismo. O pediatra tem uma avaliação técnica e não dispensaria também essa avaliação dele, em hipótese alguma, e também não dispensaria o tratamento de um passe numa casa espírita. Então, os dois vão complementar e vão gerar aí muito, muito sucesso no tratamento.
Mas
né?
cuidar, a gente precisa cuidar do ambiente, viu? Onde tem uma criança, né? Da casa, cuidar desse ambiente, a casa precisa ser um lugar harmônico, sabe?
Perfeito.
Então, de harmonia, praticar,
fazer o evangelho
baixo, do ar, né? Paz, né? Quer dizer, cuidado com os programas que você entra, pela televisão, entra pelo rádio, que tipo de publicação que existe, de revistas que existe no local. Isso aí, tudo isso acaba interferindo no
a criança não fala, mas ela escuta, né? Se ela escutar berros, gritos, reclamações, xingamentos, né? Por causa dessa criança não possa fazer tal coisa, pronto, vai se sentir culpado. Vamos fazer o inverso, vamos dizer quanto ela é importante para a família, quanto ela é benquista na casa, como ela pode se acalme. Você é importante para a gente.
Eu faço uma comparação assim, meio esdrúxula, mas o cachorro percebe? Fala com o cachorro. Né? Começa a reclamar dele, essa praga, esse cachorro, essa porcaria, isso dá trabalho. O cachorro reage.
O Hélio está falando isso porque ele tem um cachorro lá na casa dele, tem. Que é um cachorro muito especial.
É o Chiquinho.
É o Chiquinho, né, Hélio? Tá aí, Luiz Otávio Rezende, nosso convidado. Luiz, deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o resultado que uma pessoa pode esperar de um tratamento de passes, hein? Eu vou no centro espírita tomar passes. O que eu posso esperar como resultado disso?
Se você foi lá esperando um resultado, que esse resultado aconteça, vamos dizer assim. Ou seja, que você receba o seu alívio para o seu dia a dia, você receba o alívio que você foi buscar. Se você estava com uma carga negativa sobre você, você com esses passes consegue tirar essa carga negativa, consegue aprender a detectar as suas razões para ter essa carga negativa, por que, que as coisas estão acontecendo. Você via de regra passa pelo centro espírita alguns dias para fazer esse tratamento. Tem um pouco mais de religiosidade. Com isso você atrai por volta de si melhores espíritos, melhores contatos, melhores pessoas. Então eu poderia apenas sintetizar em um alívio melhor do dia a dia, físico, mental e espiritual.
Tá, é Terezinha do Parque Santa Madalena ligando pra gente. Obrigado, Terezinha, pela sua ligação. A Terezinha faz aqui duas perguntas interessantes. Eu vou deixar para vocês dois, o Hélio, o Luiz, aliás, pro Flávio também, para vocês responderem. Diz assim, ó. Fui criado no interior do Paraná e muitas vezes presenciei ajuda de benzedeira com o meu irmão. Isso é um passe? A gente já falou disso, né? Mas responde de novo para a Terezinha aqui. Isso é um passe? O que a benzedeira faz?
Isso é um maravilhoso passe, maravilhosa doação.
A outra pergunta da Terezinha. Por que algumas vezes estamos bem e chega alguém perto da gente e começamos com aquele mal-estar... bocejamos, por que isso acontece, hein? Chegou alguém perto da gente, a gente começa a abrir a boca, bocejar, isso aí, o que acontece? O que acontece isso, velho? Conta pra Terezinha.
Isso é mais comum, né? É muito comum, às vezes. É uma prova também.
Não é sono não, né, Hélio?
É uma prova também de... É uma prova, pode ser sono também.
Pode ser sono também. Não,
mas depende do horário, é sono mesmo, né? É sono mesmo, né? Você acabou de comer uma lauda, feijoada, tá sentada lá no... em um lugar quieto, parado, aí vai vir o sono mesmo, né? Pode ser sono. Mas isso são os fluidos, né? Nós estamos falando de fluidoterapia. Todos nós emitimos em torno de nós, nós temos a nossa aura, né? Por onde nós expirimos os nossos fluidos, os nossos pensamentos, tudo aquilo que nós fazemos sai de alguma forma do nosso corpo em forma de radiações, né?
Mas eu podia fazer até uma comparação, né, Hélio? Você que gosta de fazer comparações, então você imagina uma pessoa na sua casa num dia de bastante calor, né? Bastante calor. Se ela abrir o forno, né, na frente dela e o forno estiver ligado, ela vai perceber aquele calor chegando, vai se sentir mal. Se ela abrir a geladeira, que é um fluido agradável para aquele momento, ela vai se sentir bem. É mais ou menos isso, né? Uma analogia com o que acontece com
as... É, porque quando a pessoa é harmônica, uma pessoa que está assim, harmonizada, né, consigo mesmo e com o mundo, ela traz paz onde ela chega. Ela chega e ela é uma presença agradável. Se a pessoa é uma pessoa que ela está confusa, está passando por muitos problemas, ou quando ela chega, as pessoas percebem que ela não está bem. E aquilo no entorno dela se cristaliza, né? E tem pessoas que fazem isso, até exteriorizam isso aí, com palavras, com gestos, com a maneira de ser. Elas mexem muito com os fluidos do ambiente, né? Assim, tornando eles desagradáveis, né? E outros tornam agradável, né? Meu filho, quando era pequeno, quando eu chegava, eles estavam lá na praia, quando eu chegava um dia, ele falou assim: já chegou quem não faltava. Ele era pequenininho. Já chegou quem não faltava, porque eu já chegava pondo ordem na bagunça. Ah, esse pato caminho, olha esse negócio aqui, tira essa bicicleta de lá, isso aqui. E eles estavam tudo aí, então já chegou quem não faltava, um dia ele falou, né? Então, mas isso aí é uma exteriorização, né, de comportamento, mas muitas vezes ninguém fala absolutamente nada, e mais ele dá esse sono, dá essa apatia, ou às vezes até agitação, né?
Na verdade, a gente emite fluido quando a gente deseja o bem e quando a gente tem um sentimento de mal por alguém, né? A famosa passagem do Chico, quando ele estava atrasado para ir trabalhar e passou por uma pessoa lá em Uberaba, que ele olhou para a pessoa, isso ele contou, tá no Pinga Fogo, que ele olhou. A pessoa falou: se eu parar ali, eu vou ter que perder uns 15 minutos, estou atrasado, eu tenho que ir embora. E fingiu que não viu e foi embora. Aí Emmanuel deu aquela cutucada nele e falou: Chico, olha para trás. Ele olhou para trás, nós estamos na rádio, né? Se a gente pudesse imaginar aquelas faquinhas, caveirinhas, sabe? Fluidos horríveis, negros contra o Chico. Aí o Chico, eu entendi. Foi lá, virou para a pessoa e falou: olha, você me desculpa. Eu tô tão atrasado que eu não podia perder 5 minutos. Deveria. Me perdoa, eu devia ter parado, conversado com você, me desculpa. Não, não, Chico, vai embora. A pessoa se conduziu e o Chico pôde ir embora. Aí Emmanuel cutucou de novo e falou: agora olha, Chico. Eram fluidos bons e benéficos em direção ao Chico.
Ah, coisa linda, né? Hoje falando sobre fluidoterapia, os passes. Olha, está entrando aqui uma ligação, uma pessoa que não se identificou, evidentemente. E eu quero agradecer muito a ligação dele, é um senhor. Ele está dizendo o seguinte: que ele estava com problemas de coluna na sexta-feira e fez uma cirurgia espiritual. No sábado ele foi na fisioterapia e não ficou legal, ele ficou meio travado. Ele disse: será que eu falhei por não ter avisado que eu iria à fisioterapia? Luiz.
A gente devemos imaginar sempre que quando você faz uma cirurgia espiritual, nós estamos fazendo uma cirurgia de verdade, tá? A gente apenas não vê, mas existe todo um aparato. Como eu falei agora há pouco, o plano espiritual se prepara, traz médicos, enfermeiros, coagulantes e tudo mais necessário para que a cirurgia se realize. A pessoa faz uma cirurgia, ela tem a sua melhora momentânea e, via de regra, é recomendado para que essa pessoa não pratique determinado esforço durante um determinado tempo para que aquela cirurgia tenha seu resultado esperado. Se após essa cirurgia a pessoa faz um esforço extremo, a pessoa não respeita o resguardo que foi solicitado, muito provavelmente ela vai sentir a consequência disso.
É, mas não
significa
pode associar uma coisa com a outra. Sim, diretamente.
Não, né? Não necessariamente.
Possibilidade, né?
Mas é uma grande possibilidade.
É bom conversar lá no centro.
Eu voltaria ao centro espírita e iria...
também conversar com o fisioterapeuta, né? Explicar para ele também para o médium, né? Que aplicou o passe, né? Muito bem. Ô, Luiz, nos centros espíritas que fazem aí o tratamento por passes, eles podem cobrar alguma coisa para fazer aí, para aplicar o passe?
Não, há um princípio espírita muito já arraigado que nada se cobra, porque tudo que a gente recebe de graça, temos que doar de graça, tá? Não é recomendado a ninguém, a nenhum centro espírita, fazer nenhuma cobrança por nenhum serviço espiritual. Se a pessoa quiser doar alguma coisa, que procure a administração da casa e veja como ele pode contribuir para ajudar a casa.
Mais uma pergunta aqui para os nossos convidados aqui, né? Para o Flávio, para o Luiz, para o Hélio, que é o nosso comentarista aqui, né? Qualquer pessoa pode ir a um centro espírita para um tratamento de passes ou ela precisa primeiro se tornar espírita para fazer isso?
Qualquer pessoa pode ir ao centro espírita. Todas as pessoas são bem-vindas no centro espírita. A pessoa que vai ao centro espírita, a gente espera que ela tenha fé naquilo que ela está indo buscar, que ela acredite que ali ela possa alcançar, porque é a única forma dela atingir o seu objetivo, ter fé e acreditar no que ela está fazendo.
E se um espírita também, de repente ele está no local, ele acha que precisa de um passe, e ele não encontra nenhum centro espírita, ele pode entrar numa igreja, né? Numa igreja católica, pode numa igreja evangélica, e assistir um culto, e ele poderá ali receber o passe que ele precisa também, porque isso também é ministrado sem que eles percebam. Eles ministram também esse
agora,
tipo de energia.
Ô Hélio, deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa para você. Você está fazendo esse comentário? Mas eu já ouvi aí os espíritas falando aí de uma coisa chamada autopasse. O que é esse negócio de autopasse, Hélio? Ele está onde não tem uma casa espírita, né? E também não tem nenhum outro templo de uma outra religião. Está, né? Lá no meio do mato, no interior, etc. O que é esse autopasse? Ele pode se dar um autopasse?
Pode.
Pode. Como é que funciona
pode,
isso?
Pode, né? Existe treinamento para isso, né? As pessoas são treinadas para isso. E para fazer um autopasse, para tirar energias localizadas mesmo assim, né? Mas se a pessoa não tiver nenhum tipo de instrução a esse respeito, se ela se ligar com Deus, né? Ligando com Deus, ligando com Jesus e mentalizando que alguém está, que alguém veio e está dando um passe nela, ela virá realmente um companheiro desencarnado e vai aplicar esse passe nela também, sim. Uhum. Né? Ela ficando em condições e até as pessoas até colocando água muitas vezes, né? As águas podem ser até fluidificadas apenas com uma prece dela mesma, né? E ela colocando e se colocando à disposição para receber um passe. E como disse o nosso companheiro, a pessoa precisa estar com vontade de receber. Se ela tiver, ela vai receber, sem dúvida. E se ela também nunca aplicou passe em ninguém, ela nunca aplicou passe em ninguém, ela nunca teve esse tipo de experiência, e ela está com a criança dela no local, não, ela não tem, ou um parente dela, uma pessoa que ela gosta muito, que ela ama muito, e ela percebe que a pessoa está precisando de uma assistência espiritual, se ela recorrer também à espiritualidade com uma prece,
vai receber,
ela vai receber através dela, ela impondo as mãos, né, como Jesus fazia, né, uma imposição de mãos dela, ela vai transferir energia para essa pessoa, né?
Muito bem, Luiz, nós estamos já nos momentos finais do Semana da Boa Nova, mas não podemos deixar de perguntar algumas coisinhas para você aqui. Primeira, idoso pode receber passe normal como qualquer outra pessoa?
Idoso pode receber, qualquer pessoa pode receber um passe.
Criança recém-nascida, como falamos agora há pouco, uma criança de 6 meses, pode receber passe normal como qualquer pessoa?
Pode receber um passe qualquer pessoa.
Pessoas doentes podem receber o passe normalmente?
Pessoas doentes devem receber o passe.
O passe, ele substitui o tratamento médico?
Um passe não substitui tratamento médico. O passe não substitui, como disse o Flávio, tratamento dentário, nada.
Perfeito.
O passe é de cunho espiritual. A parte material, a pessoa tem que fazer o seu 50%.
Perfeito. Muito bem, Luiz. Em nome aqui da equipe do Semana Boa Nova, a gente quer agradecer a sua participação aqui hoje no Semana Boa Nova.
Eu é quem agradeço.
E estamos aqui abertos para receber sempre aqui as suas despedidas aqui para os nossos ouvintes.
Agradeço a paciência de todos de terem me ouvido e obrigado pela oportunidade.
Obrigado você por ter estado conosco aí. Flávio Jubilato, obrigado por você ter vindo aqui. Um abração para a Tereza.
Muito obrigado a todos também.
E um bom trabalho para você lá no Grupo dos Mensageiros. Toda semana tem trabalho lá, Flávio?
Tem. Graças a Deus.
E outras casas, Flávio, que você também atua? Quais são? A gente sabe que tem outras aí.
Ah, são passes, cursos, principalmente cursos.
Tem, né? O grupo lá, o Centro Espírita Jesus.
Isso, tem o grupo Noel, da Vila Mariana. Tem a Fraternidade Francisco de Assis, na Vila Ema. Enfim, tem muitos. Tem o Centro Espírita Irmã Ângela, no Ipiranga.
Ah, que beleza.
Tem o Núcleo Espírita Assistencial Paz e Amor do Cambuci. Enfim, tem.
Que beleza. Parabéns, Flávio. Um abração para os nossos companheiros de todas essas casas aí, que particularmente a gente os conhece, né?
Muito obrigado.
Um abração para todos. Zé Delão, as suas considerações finais aqui, as suas despedidas para os nossos ouvintes.
Que todos tenham uma boa semana, né? E boa semana. E que se gostaram do tema, que procure se conhecer mais lendo a respeito e buscando informações.
Muito bem, nós estamos encerrando o Semeando a Boa Nova, agradecendo muito por você ter ficado conosco até agora aí.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.